Vamos atualizar a comissão de investigação e processante que analisa a atuação do prefeito Luiz Gustavo Cancellier, prefeito que voltou, né, ao comando da prefeitura através de uma liminar da justiça, e na Câmara de Vereadores, a abertura ou não de uma comissão de investigação e processante, comissão, aliás, que já está composta com o presidente, com os membros, com o relator. O presidente da comissão é o vereador Fabiano Murialdo de Bona, do PSDB, que está em linha conosco. Como vai, presidente? Vereador, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Marconi.
Vereador, ontem me parece já houve uma reunião em relação à comissão de investigação e processante. É isso mesmo ou não?
Estivemos ontem às 17h30 nos reunindo sobre a comissão de investigação. Recebemos ontem, recebemos na segunda-feira, próximo das 7 horas da noite, a defesa do prefeito Gustavo Cancellier. E o Luan, como faz um trabalho muito bem feito, como eu acompanhei com ele na outra relatoria, já estava com o relatório pronto ontem, mas o vereador Odivaldo Bonetti pediu vistas, disse que não deu tempo para ver o processo. Então nós teremos uma outra reunião agendada para sexta-feira, 15 para 1 da tarde, para então ouvirmos os relatórios. Então o Duan estava pronto, mas deixamos para ouvir na sexta, que é o relator. E o Boletim também vai produzir um relatório independente, vamos ouvir os dois relatórios. E vamos também tomar decisão se segue ou não a CI, isso na sexta também. E provavelmente já vamos marcar, se caso não enviarmos para plenário, porque sexta-feira nós podemos tomar a decisão do arquivamento, enviar para plenário, ver se todos os vereadores concordam que arquivam. Também teve um pedido do prefeito, ontem estive reunido com ele, como funcionário do SAMAI, ele me chamou, então ele viria aqui no SAMAI, mas depois pediu para ir no gabinete dele. Estive lá acompanhado do meu diretor aqui do SAMAI, o Edson Manuel, conversamos por 4 horas, quase 4 horas e meia, né? E ele fez um pedido que queria conversar com os membros, né, da CI, o quanto antes. Eu levei isso para o grupo decidiu então que ele produzisse um documento fazendo um pedido para que então ele conversasse com a gente. Se ele produzir o documento do interesse dele, a gente conversa com ele sim antes. Acredito que ele queira esclarecer alguma coisa, então a gente está aí para ouvir.
Bom, então vamos lá. Ficou para sexta-feira, então, vereador, essa decisão de arquivamento ou prosseguimento da CIP?
Provavelmente tudo, porque esses processos, como envolve, né, um prefeito, ele tem praticamente 4 escritórios de advocacia trabalhando para ele, então pode ter algum pedido, isso é a previsão, né? Mas até lá, você sabe, a justiça pode mandar parar, entendeu? Tudo pode acontecer, né?
Sem dúvida. Bom, o senhor me disse que teve uma conversa ontem de quase 4 horas. 4 horas é um tempo bastante considerável, né? Exatamente como foi essa conversa? Exatamente o prefeito gostaria de ouvir os membros da comissão antes da sexta-feira, é isso?
Não, ele não pediu um prazo de antes e depois. Ele especificou para mim que gostaria que os membros da comissão, né, os vereadores, para que ele fosse ouvido. Claro que isso não vai ser uma conversa formal, vai ser dentro de uma reunião da comissão de investigação, certo? Então, sim, a gente vai ouvi-lo, se ele assim querer, né?
Certo. O relatório, que no caso aqui o relator é o vereador Luan Vanier, nesse caso o relatório da comissão já está pronto, mas ontem, como houve um pedido do vereador Bonetinho, se leva para sexta-feira, é isso, vereador?
Sim, se leva para sexta-feira, porque é o prazo que expira, né? Nós temos um prazo de 5 dias após a entrega da defesa, então sexta-feira já expira o prazo que nós temos que dar uma resposta, se arquivo ou não, para que segue o procedimento normal.
Vereador, eu lembro que a última vez que nós conversamos, o senhor até falava sobre alguns problemas, ameaças ou coisa parecida. Durante esse tempo, até esses últimos dias, teve algum problema nessa formatação da Comissão de Investigação e Processante? Está tudo tranquilo? Como é que estão esses últimos dias?
Se vocês lembram, nós temos o episódio do WhatsApp invadido da então secretária de gabinete do prefeito Nandi, então, que hoje é vice-prefeito, que o Gustavo voltou, e se sabe que o Thiago Mutini esteve dentro de uma comissão, como já foi falado, de conhecimento, o então, que era assessor, né, do Taliano, que hoje não é mais, o Nariz, ele também esteve conversando com um vereador, e isso daí chegou ao conhecimento do Ministério Público, e antes de nós abrirmos a CI, veio um pedido do Ministério Público se nós nos sentíamos à vontade de continuar ou se nos sentíamos ameaçados, né? Então nós sentamos os vereadores, né, que concordavam que devia ser aberto a CI, e conversamos e chegamos, se nós adiarmos, nós vamos ceder à pressão. Então nós, mesmo com medo, assim, mesmo sentimos esses vereadores se sentindo coagidos, hoje tem um vereador aí na cidade que anda até com segurança, né? Então, nós demos sim para prosseguir, mesmo sabendo que isso pode acontecer. E essas coisas, ela já vem se configurando numa perseguição pessoal, principalmente para mim, como vereador. Eles chamam que eu sou o voto Minerva, aí falam nos bastidores, né? Porém, essa perseguição, ela é unilateral, porque da minha parte, eu estou apenas cumprindo a responsabilidade que me foi colocada. Eu não pedi para ser sorteado como presidente de CIP, como eu fui do Taliano, como relator. Novamente eu fui sorteado como presidente, né? E, inclusive, esse sorteio foi feito pelo secretário da Casa, que é o vereador José Bis, que ele é líder do governo do Gustavo, né? Pode dizer, tem coluna. Não, foi o Bis, o José Bis, que tirou os papelzinhos de dentro de um copinho que estavam os vereadores ali. E eu posso dizer que fui sorteado, né? Não se sabe o que é o sorteio, porque me gera um monte de problemas isso. Eu me sinto coagido fazendo isso, mas com isso eu sou homem, né? Eu vou encarar isso, vou cumprir o meu papel com tudo de acordo com a lei. Inclusive, o boletim pediu vistas, a gente deu vista para ele, tá? Ele não tinha necessidade de produzir um relatório, mas ele quer produzir porque o relator é o Luan. Ele quer produzir o seu relatório, a gente também vai dar esse direito, né? De lei, né? O prefeito, ele apresentou a defesa, vai ser analisado, né? Será decidido, como eu falei, se segue ou não com a CIP, né? Logo após, se não seguir, né? Se a gente não, vamos arquivar. Vai para a Câmara e a maioria dos vereadores decide se arquiva ou não. Se arquiva, não segue mais, mas se a comissão decidir que não, aí os próximos vão ser chamados, vai ser as oitivas das testemunhas, né? Tudo dentro dos prazos, né? E só depois, caso venha ocorrer a sessão de cassação, é que serão conhecidos os votos de cada vereador. Nenhum vereador manifestou o voto, né? O vereador fala assim, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas tudo pode acontecer nessa comissão, né? Uhum. E quanto à perseguição aí, eu como servidor público, eu estou me sentindo perseguido como servidor público. Para você ter ideia, essa viagem que o Luan e o vereador Luan e o Divaldo foram para Brasília, eles foi decidido na sexta para nós, isso foi entregado 5 horas da tarde na sexta. Aí eu tentei vários contatos com o meu diretor do SANAI, e no sábado ele confirmou sim que eu poderia ir, que eu estava liberado. E 24 horas antes, ele sabendo que eu não posso cancelar a passagem, 24 horas antes, eu não posso mudar a passagem, isso ia me gerar uma multa, qual eu tenho que desembolsar, e uma multa de passagem de R$2.000, você imagina quanto é que é a multa, no mínimo metade do preço, né? Aí vou ter que pagar essa multa, porque no domingo de manhã, simplesmente, ele disse que eu teria que trabalhar aqui no SAMAI, e pasme. Aí depois da semana ele disse que deu tudo errado, que ele queria fazer. Eu trabalhei 5 horas durante a semana, né? 5 horas durante a semana, de 40 horas trabalhadas, né? Então, para você ver, nítido, isso é uma perseguição, querendo me prejudicar. Mas eu não me abato com isso, né? E aqui, como eu estou respondendo o processo, né, os fatos, eles precisam ser esclarecidos, né? Até porque não se pode fazer denúncia e lançá-las, né, na mídia, né, como fizeram, né, de forma inclusive difamatória, e a não haver uma averiguação dos fatos, né? A justiça vai fazer isso, e é muito importante que o SAMAI, isso, e quero frisar aqui que o SAMAI faça o seu trabalho, né? Ele faça também, mas que faça com clareza dos fatos, né? Com a expressão da verdade, até porque se estava errado a forma de como os superiores estavam conduzindo, né, as suas demandas, né, que eu era mandado aqui, é um bom momento, né? Esse é um momento para se esclarecer e talvez regulamentar esse tipo de serviço, né? Mas agora, a partir com artimanhas como alteração de comissão, com a exclusão, né, de um servidor de carreira, um servidor que não está ligado a nenhum partido, né? Paia aí para inclusão de um filiado do partido, inclusive esse filiado do partido que foi incluído, ele foi preso aqui dentro do SAMAI por tráfico de droga, ele saiu daqui algemado, a polícia pegou ele aqui dentro do SAMAI, ele foi investigado.
Perdemos o contato, nós vamos refazer o contato com o vereador Fabiano Muriel de Bona. Ele que é o presidente da Comissão de Investigação e Processante, que analisa a atuação do prefeito Luiz Gustavo Cancellieri. Ontem já houve essa primeira reunião, ficou para sexta-feira a definição se vai seguir a comissão ou vai para o arquivamento, né? Ontem, segundo o próprio vereador, houve uma reunião com o prefeito de 4 horas, né? O prefeito chamou o vereador Fabiano Muriel do Debona, que é funcionário, inclusive, de carreira do SAMAI, e nos conta aqui sobre o trabalho que está sendo feito. O relatório está pronto pelo vereador, pelo Luan Vanier, que é o responsável por esse relatório. O vereador Edivaldo Bonetti faz parte também dessa comissão de investigação e processante, que tem provavelmente, então, até sexta-feira, a definição se segue ou se vai para arquivamento e, posteriormente, para seguir na Câmara. Claro que ontem foi uma primeira conversa, né? Vale lembrar da importância dessa comissão, sem dúvida nenhuma, de todas, eu diria, a mais importante, porque, afinal de contas, tem como figura principal a autoridade principal da cidade, que é o prefeito, né? E que se apure os fatos, né? Que se apure os fatos, que se esclareça os fatos com o trabalho da comissão. Então, sem dúvida nenhuma, nós já falamos de tanta comissão aqui, de essas comissões de investigação e processante, essa eu acredito ser a mais importante e a resposta principal que o povo aguarda nesse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Afinal de contas, se criou a expectativa em cima de tudo que foi dito e, principalmente, expectativa de verdade. né, que a verdade, principalmente, mas isso não é coisa da Câmara, isso é da Justiça e tal. Aí se cria aquele debate que divide opiniões. Agora, chama a atenção mais uma vez, quando, como o vereador fala de ameaças, né? Na última entrevista ele falou disso também, de pressão, não é verdade? Essa última entrevista que foi lá no dia 17 do mês de junho, hoje é dia 13, quase um mês depois, apesar que teve essa conversa ontem também do próprio vereador, que é o presidente da comissão, com o prefeito Luiz Gustavo Cancelier, que, segundo o vereador, gostaria de conversar com os membros, então, da comissão, que também tem o relator, o Luan Vanier, que já apresentaria o relatório ontem, com um pedido de vistas, ficaria para sexta-feira. A comissão avança ou não? Ela segue ou não? Eu tenho a impressão que deve seguir, né? Quais seriam os fatos que iriam impedir da comissão seguir e ter a necessidade de ter a participação de votação na Câmara ou não? Deve seguir, provavelmente, como aconteceram as outras, né? Por que motivo a comissão seria arquivada? Então, fica essa expectativa, especialmente para sexta-feira, na primeira hora da tarde, conforme o vereador nos relatou agora há pouco. A expectativa é essa, para a primeira hora da tarde da sexta-feira, já que ontem não foi possível, já que a defesa, inclusive, foi apresentada na sexta-feira. Nós estávamos ouvindo o vereador Fabiano Munial de Bona quando caiu a ligação. Vereador, só para recuperar, quando caiu a ligação, o senhor dizia, né, até das denúncias que haviam feitas contra o senhor, e aí o senhor ainda relatava, né, de que naquele momento existia um comando, que houve agora essas mudanças do SAMAI, o que pode, o que não pode, era mais ou menos isso quando caiu a ligação. Pode seguir, vereador, estamos lhe ouvindo.
Sim, então, daí teria que também, veja bem como se é uma perseguição, teria que se abrir primeiro uma sindicância para depois o processo administrativo. Aí o que eles fizeram? Abriram direto um processo administrativo, você entende? E todas, como eu falei, o prefeito, quando terminou a sessão de cassação dele, foi essa última que a gente arquivou, ele disse assim, com todas as palavras, eles usam sempre a mesma coisa, todos esses do partido do PP, vamos se fuder. Inclusive tem ligação de gravação, quando eles pegam eu com a máquina no SAMAI, que eu passo por lá, quem me conhece, todo dia eu passo na frente do correio, sempre é a minha rota, eu parei lá 4 minutos e meio, e já estavam me seguindo, e alguém ligou e disse também, ó, vamos fuder com o Fabiano, é sempre essa palavra, você entende? Então, já existe uma perseguição do partido em cima de mim, né? E é comum isso, e eu me sinto assim, eu me sinto lesado com isso, mas mesmo assim, eu quero que seja feita justiça, que eu tenha um julgamento certo aqui dentro do SAMAI, né? Inclusive o vereador Luan falou ontem, pô, o Deco mandava eu fazer o serviço, tá aí, onde é que tá o Deco? Foi embora, se livrou, quem é que tá respondendo? É só eu então, porque eu sou vereador, né? Mas assim, ó, que isso seja esclarecido, né? E que seja respeitado, né? Eu sei que é coisa deles alterar a comissão, tudo, mas veja bem, tirar um membro da comissão que não tem filiação nenhuma com o partido, um funcionário de 35 anos de carreira, para botar um ex-presidiário, né, que fala na rua que quer fuder comigo, que vai me tirar do SAMAI, né? Aí eles dizem que não tem perseguição, né? Isso é nítido, né? Essas manobras aí já se configuraram nitidamente uma perseguição, na tentativa de influenciar na minha decisão na comissão de ser processante, né? Ontem eu estive com o prefeito Gustavo e ele foi categórico e bem claro. Ele disse com todas as letras para mim que não importa a decisão que tiver aqui dessa comissão, Quem vai definir se eu vou para a rua do Samai ou não é ele. Isso aí ele falou com todas as letras, né? Então, como é que você se sente? Aí eu concordei com algumas coisas que ele falou, eu não concordei, discutimos, né? É, porque eu sou uma pessoa que a verdade que eu tenho que falar, eu falo para ti, como já falei em entrevista aí, eu falo, né? Eu sofro por causa disso, porque eu sou verdadeiro, eu falo na cara que eu tenho que falar. Então eu sofro com isso, mas eu prefiro falar a verdade do que ser um mentiroso.
Uhum. Vereador, eu ainda não entendi, vamos ver se eu entendo agora, porque se o prefeito lhe chamou ontem e teve 4 horas de conversa, exatamente qual foi o objetivo dessa conversa? Porque, segundo as palavras do senhor, quando diz, olha, quem vai definir se o senhor fica no Samai ou não sou eu, que de acordo com o senhor está dizendo, isso é um tom de ameaça, o senhor não entende assim?
E depois eu até questionei ele, tá, então se eu questionei ele, né, então dependendo do meu voto eu falo, não é isso, ele disse não é isso, aí eu até brinquei com ele, eu disse, então eu vou ter que procurar um psiquiatra, um médico, porque eu tô com mania de perseguição, só pode, é isso, aí eu vou ter que procurar um médico mesmo, inclusive eu questionei ele, que ele foi lá no meu sogro, o prefeito e o Chico, e disseram lá para o meu sogro, assim, olha, para reduzir aqui, se o Fabiano não votar com nós, o Fabiano vai ser meu inimigo. E na frente do meu sogro, ele não disse que automaticamente a minha mulher ia ser minha inimiga. Ele disse, a sua filha vai ser minha inimiga. Então, o que, que é isso? Isso não é perseguição? Isso não é ameaça? Eu não sei. Aí... tem hora que tu estoura, tem hora que eu quero explanar, eu quero que o povo de Uruçanga veja isso aí. Que eu responda por isso aí, que eu responda mesmo. Mas aqui eu quero dizer para toda a população, seria mais fácil eu, desde o começo, ter aceitado todo tipo de proposta para mim, não teria gastado com mais de 60 mil de advogado, não estaria passando por um processo aqui do Samai, não estaria passando por um processo na Câmara de Vereador, não estaria passando por um processo na Justiça, por um serviço que eu fiz, por uma demanda que tinha na Secretaria da Agricultura, que eles pediam para mim, eles ligavam para mim, e tem como provar isso, tem lei que nós ia mudar para a porteira aberta para o Samai poder ajudar. Inclusive, depois disso, o que, que eles fizeram? Compraram hoje a Secretaria da Agricultura e está com 2 máquinas. E tinha uma só e eu supri a parte disso, entendeu?
Que tipo
e,
que
o Fabiano cometeu um crime de peculato, mas eu ajudava as pessoas, eu não peguei dinheiro. Inclusive, as pessoas queriam dar gorjeta para mim. Nem gorjeta eu aceitava, porque eu não queria me corromper. Porque a partir do momento que você aceita uma gorjeta, alguma coisa, algum dinheiro, você acaba se corrompendo.
Claro, claro. Que tipo de proposta o senhor falou agora? Pô, se eu tivesse aceitado proposta e tal, hoje não estaria me incomodando com essa situação. Que tipo de proposta chegou até o senhor?
Como eu falei da outra vez, veio mais de 10 pessoas lá em casa. A última pessoa que veio lá foi uma pessoa próxima a mim, que foi candidato a prefeito do meu partido, o Marcos Silveira, o Marquinhos. Estava lá eu, o Braz e o Alex, porque quando ele veio eu já sabia que boa coisa não vinha, eu conheço ele. Aí ele veio lá em casa e até para ter deixado preparado aquele fluido de Maracanã, mas daí não deu tempo. E ele disse, não, Fabiano, olha, vamos sentar, vamos conversar com o prefeito, porque tu pode ser um diretor do Samai e tu sabe que lá no Samai tu tem uma sindicância, você entende? Esse tipo de conversa, ele joga esse tipo de conversa, o prefeito diz que não manda ninguém, que, entendeu? Daí fica essas coisas, aí depois falou do partido, vamos se reunir com a Giovana, porque o partido vai estar na tua mão, nós mudamos tudo. Como tu sabe, o partido, eles deixam uma comissão provisória, uma junta provisória, executiva provisória, para quê? Para que se o partido não comer na mão do líder, no caso que é a Giovana de Sá, que era presidente, que está junto com o Gustavo, que veio na frente da prefeitura, antes do dia 5 de setembro, que disse que eu deveria estar com o Gustavo, que depois ela mandaria dinheiro, que nós íamos inaugurar a obra junto, que nós íamos trabalhar junto, inclusive eu falei aqui que o prefeito de Criciúma também me ligou, o prefeito me cobrou antes, por que tu não foi falar com o prefeito? Daqui a pouco ele é governador, daqui a pouco tu pode ser um secretário lá do estado. Aí eu disse, será que eu não quero mais saber de política? Porque eu estou gastando dinheiro, a minha filha, quando a polícia esteve lá em casa, em 5 para pegar um celular, tá certo? Fez o trabalho dela, foi no quarto da minha filha, foi lá em casa pegar o meu celular, por quê? Porque eu prestava serviço mandado do Samaio, a polícia fez o trabalho com todo o respeito, a polícia entrou no quarto da minha filha e mexeu no material escolar dela, foi uma mulher, eu digo assim, foi com todo o respeito, a polícia fez o trabalho dela, certo? Mas a minha filha depois acordou e disse, pai, o que eu fiz de errado na escola que a polícia estava aqui mexendo no meu material, entendeu? Eu não quero mais ser político por causa disso, não quero, por causa dessas perseguições. A minha mulher já disse, olha, tu escolhe a tua família ou a política. Então, para mim, deu. E vocês me desculpem, eu estou desabafando, mas olha, eu estou de saco cheio já.
Vereador, só para a gente encerrar, a última vez que nós conversamos, eu estava vendo aqui, foi no dia 17 do mês passado, 17 de junho. Hoje é dia 13, quer dizer, quase um mês. De lá para cá, continua essas pressões, continua? Como é que está sendo o dia a dia? O senhor está sofrendo ainda com essas pressões desde o dia 17 até hoje?
Sim, eu repito, o Marcos, que foi o candidato a prefeito do meu partido, teve lá em casa, pedindo uma reunião com o Gustavo, com a deputada Giovana de Sá, entendeu? Com o prefeito Clésio, eles ainda insistem em conversar, mas é que eles não entendem, essa turma não entende ainda, eu cansei de falar, eu não vendo minha alma pro diabo, não adianta vir com conversa mole para cima de mim, eu vou fazer a coisa certa, não tem conversa, não tem acertozinho, a política estão mal acostumados, eles não vê pessoa séria, entendeu? Eles acham que o dinheiro que eles têm pode comprar tudo. Um dia um cara disse aqui pra mim no Samai, aqui no Samai os caras vêm e dizem, tu tá fudido, tu vai te fuder aqui dentro do Samai, eles vêm falar assim, e eles não entendem que não tem dinheiro que me compra, não adianta, não tem cargo, não tem nada, eu vou fazer a coisa certa e tá acabado, não adianta. Eles não entenderam ainda que existem pessoas que não tem preço, que tem valor, eu reafirmo, eu não tenho preço, eu tenho valor.
Tá certo. Bom, vereador, obrigado pela participação conosco, uma boa quarta-feira, um bom trabalho.
Tá ok, assim, mais uma vez eu peço desculpa à população pelas palavras chulas que eu falei, mas é essa forma de tratamento que eles têm com a gente, e eles alegam que não tem perseguição. Eu, francamente, cara, eu vou procurar um psiquiatra, porque eu acho que eu tô com mania de perseguição, só pode. Eu vou procurar um médico. Ontem ainda eu tomei calmante para dormir. Eu tô à base de calmante. Ah, não tô aqui me dando uma de coitadinho, não tô aqui me fazendo de coitadinho. Não. Eu sempre disse. E quando eu quero deixar claro aqui pra população, e pode perguntar aos crentes ali para o pastor Luiz, quando eu orava na igreja antes de ser candidato desse senhor, se é para mim envergonhar a igreja, envergonhar o evangelho, envergonhar a minha família, eu não quero ser candidato, e que não deixe eu ganhar, mas fazer o quê? Deus me deu essa graça de ser vereador, que eu acho que é importante, é muito bom isso. Como dizem ali os políticos, né? Falaram para minha mulher, assim, olha, a pior amante que o teu marido pode arrumar é a política. E eu confirmo, dentro do meu coração, é porque a minha mulher não quer, a minha família não quer, mas a política, ela é uma cachaça, né? Mas assim, eu boto, eu peso tudo e eu prefiro, assim, ficar de bem com a minha família do que seguir essa vida que é um triturador de... um triturador de pessoas, a política é um triturador de imagem, né? Pelo poder, as pessoas não querem nem saber se tu é A ou B, eles vêm pra cima e se tu não dançar conforme a música que quer, eles vêm pra cima mesmo. Eu agradeço mais uma vez, desculpa, Joel, vou estar à disposição.
Certo.
Agradeço muito vocês, tá? Forte abraço, Deus abençoe a todos aí.